Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Em 2011, assinalam-se os 50 anos do início da Guerra Colonial. Mais de 110 mil soldados combateram em África num conflito que muitas vezes não compreendiam ou com o qual não concordavam. No regresso, muitos foram os que vieram traumatizados e marcados, um sofrimento que passaram à família. Margarida Calafate Ribeiro, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordena o projeto multidisciplinar Os Filhos da Guerra Colonial, pós-memória e representações. Uma das conclusões deste estudo aponta à hipótese do sofrimento dos pais ter ficado inscrito nos genes e transmitido diretamente aos filhos nascidos depois da guerra. Margarida Calafate Ribeiro e também Roberto Vecchi, um dos investigadores do projeto, são os convidados do Europa Entrevista. Margarida Calafate Ribeiro, Roberto Vecchi, obrigada por terem aceito o convite e estarem aqui connosco no Europa Entrevista. Começamos pela pergunta necessariamente inicial. Como nasce este projeto Filhos da Guerra Colonial, pós-memória e representações? Qual é a origem deste projeto, Margarida?
Este projeto nasce do terreno e nasce também da nossa convivência enquanto académicos em vários congressos, em trabalhos comuns, etc. Nasce no terreno de dois episódios, um deles justamente com uma filha da guerra, que era uma aluna minha no doutoramento de pós-colonialismos e cidadania global, que temos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde eu trabalho e onde eu dou um seminário. E a menina, que não era uma menina, era uma rapariga de 31 anos na altura, foi apresentar um trabalho sobre a poesia da guerra. Mas antes de fazer isso, perante um público de alunos que eram moçambicanos, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, fez um depoimento do que era para ela a guerra colonial. E a guerra colonial era para ela um pai absolutamente disfuncional em casa, que várias vezes tentou o suicídio. Era a fuga de casa, de noite com a mãe, porque o pai de repente partia a casa toda. Enfim, isso era para ela a guerra colonial e a inscrição da guerra colonial na memória dela e também quase fisicamente, não é? E nós ficámos extremamente impressionados com aquele depoimento, que foi uma coisa não chorada, mas extremamente sentida, extremamente vivida. E depois ela então começou a apresentar os poemas. Este foi um episódio, digamos, que vem do terreno, e em que, de facto, eu depois, falando com os meus colegas, o António Sousa Ribeiro, o Roberto Vecchi, lhes disse, meu Deus, isto passou para a outra geração, isto passou para os filhos. E na altura nós tínhamos acabado, eu particularmente, um trabalho sobre as mulheres portuguesas e a guerra colonial, em que eu tinha percebido o papel fulcral da mulher na normalização da vida no pós-guerra, não é? E tinha percebido também que ela estava a contar um pouco dessa história da guerra aos filhos. Mas não me tinha percebido que as casas portuguesas poderiam ter em casa um ex-combatente pai que se tornaria problemático para os seus filhos.
E é curioso, no caso da Margarida, nunca teria pensado nisso, a maior parte das pessoas provavelmente nunca terá pensado nisso, e não é por acaso, é porque de facto essa realidade intramuros raramente sai cá para fora, e muito entre aspas, por responsabilidade das mulheres, que eventualmente encobrirão aquela guerra que se perpetua na sua vida.
Exato, quer dizer, isto é o depois da guerra, e às vezes a guerra é na família, não é? E é uma guerra dos diabos, como muitas pessoas dizem, não é? E de facto, essa foi um dos motivos. O outro motivo foi o encontro com a doutora Luísa Salles, do Hospital Militar de Coimbra, portanto, que é chefe de psiquiatria no Hospital Militar de Coimbra, num congresso em Braga, em que ela de facto me explicou que não era só a questão do stress pós-traumático e a questão da memória da guerra, não era só uma questão do ex-combatente e da mulher do ex-combatente, mas também das famílias, que ela estava a atender filhos da guerra na sua consulta. E depois, enfim, todo o nosso debate teórico
que temos aqui.
Exato, se posso acrescentar alguma coisa, foi justamente isso, quando surgiu a ideia do projeto, que nós percebemos que, na verdade, se tratava de um assunto que em vários contextos culturais estava a ser tratado, sobretudo pela questão justamente do que, digamos, um tempo se chamava transmissão da memória intergeneracional, não é? e sobretudo relacionada com um fato complexo relacionado com o horror que é a Shoah e uma multiplicidade de estudos sobre a segunda e até a terceira geração pós-Shoah. Então, quando surgiu a ideia do projeto a partir desse contato assim, imediato, dessa experiência direta, foi interessante relacioná-lo com um debate crítico internacional que no meio acadêmico e não só, sobretudo nos Estados Unidos, na América Latina, pela questão da ditadura, ou na Europa também, pela questão do século trágico, do século XX, né, estava a se desenvolver. Portanto, foi interessante criar essa conjugação entre um caso específico, o caso da guerra colonial, assim como foi vivida pelo lado de Portugal, mas dentro de um debate crítico com uma multiplicidade de desdobramentos e articulações.
Porque é possível fazer essa ponte entre a situação que esta situação é em Portugal e noutros países. Temos, por exemplo, um exemplo que a nível do horizonte temporal foi uma guerra em simultâneo com a guerra colonial, foi a guerra do Vietnã, mas temos os americanos a extravasarem a sua guerra e a debruçarem-se sobre ela e pensarem sobre ela de uma forma completamente diferente do que os portugueses fazem. Pode-se fazer esse paralelo pela diferença, precisamente, como os dois fenómenos são abordados.
Sim, eu aí faria mais um paralelo com a guerra da Argélia, não é? A guerra da Indochina, a guerra da Argélia, na medida em que essas são guerras coloniais, ou seja, são guerras que se apoiam na defesa de uma ordem que no pós-Segunda Guerra Mundial é deslegitimada, que é a ordem colonial, não é? E que, de facto, sobretudo a nossa, que é vivida na pós-modernidade, não é? Nos anos 60, que são anos em que a lógica dominante é uma lógica de libertação, nós vamos justamente fazer uma guerra contra essa libertação, não é? Contra essa onda, não é? E, portanto, a base discursiva da nossa guerra é uma base anacrónica, é uma base que rapidamente a torna resistente à narrativa, porque ela não é justa, porque ela não é justificável, porque ela nem sequer se torna confessável, não é? No caso da guerra do Vietnã, que nós comparamos muito até por desde ser uma guerra de guerrilha, desde ser uma guerra também fora do ambiente europeu ou americano, não é? A selva, enfim, tudo isso, é uma guerra que consegue aquilo que nós chamamos, teoricamente, a vitória narrativa. Na medida em que, não só pelo cinema que a protagoniza, não é? Mas também na medida em que é uma guerra que se apoia, apesar da contestação, se apoia num discurso de salvação, que é o discurso americano do pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Numa lógica da Guerra Fria, dos dois grandes blocos que saem da Segunda Guerra, e, portanto, há uma legitimidade mínima. Nós íamos salvar o mundo, não é? Como os americanos continuam a achar que andam a salvar o mundo por todo lado. Mas, quer dizer, havia uma sustentação discursiva que a nossa guerra não tinha. Por isso eu faço mais a aproximação à Guerra da Argélia ou à Guerra da Indochina, que são guerras inscritas na memória colonial europeia, não só portuguesa.
Mas essa legitimação da guerra colonial perde-se, entre aspas, com a Revolução. Portanto, durante o regime ela era legítima. E será essa discrepância entre o antes e o depois de um fenómeno que poderá também agravar nas vítimas, no caso nos ex-combatentes, a necessidade de esconder a realidade, de sofrerem em silêncio, não partilhar o seu sofrimento?
Sim, isso é interessante.
Justamente. Vergonha, não é?
Pois, exato. É preciso sempre pensar que a guerra colonial é o modo com que Portugal chega à descolonização. Ou seja, não é possível pensar como, aliás, foi tentado, mas sem encontrar saída, pensar numa relação entre colonialismo e pós-colonialismo sem passar pela guerra colonial. Com toda a acumulação de traumas e de fantasmas e de experiências marcadas por uma violência que não foi elaborada, não é? Então é essencial, como trânsito pós-colonial, resgatar uma reflexão também crítica sobre a guerra colonial, mas dentro de um quadro, e esse é um pouco o desafio que eu acho mais interessante também hoje levantar, dentro de um quadro que é o quadro da violência europeia, não é, do século XX, das guerras coloniais. Não esqueçamos que a Guerra da Argélia termina quando começa a Guerra Colonial em 61, portanto há uma espécie de digamos assim, de desagregação de um patrimônio, entre aspas, colonial que se desagrega e que depois, pela violência, é de certo modo reelaborado. E não só eu, todos os, digamos assim, a violência que marca as pequenas pátrias europeias do século XX, não é? E, portanto, o quadrante crítico é um quadrante muito amplo, ou seja, não é um caso que destaca Portugal da Europa, mas é o modo de Portugal estar na Europa.
Este projeto Filhos da Guerra Colonial, Pós-Memória e Representações, tem um ponto que eu calculo que seja inovador, que é o precisamente de encarar a questão da guerra colonial na perspectiva dos filhos, não necessariamente dos ex-combatentes. Foi fácil conseguir recolher os testemunhos, ter filhos disponíveis para contar a sua experiência e, ao mesmo tempo, ter os pais desses filhos disponíveis ao mesmo tempo para partilhar as suas experiências, ou nem por isso? Foi um desafio alcançado com alguma dificuldade, Margarida?
Não, foi um desafio para a nossa equipa, não é? Porque nós temos uma equipa, de facto, de exceção. Equipa realmente muito boa, não só de pessoas mais séniores como nós, mas também de jovens investigadores. Não é muito difícil, repare, a guerra colonial, como dizia há pouco, não é? Está em todas as casas portuguesas. É difícil é não estar, não é? E, portanto, não é muito difícil, de facto, começar a falar e, quase pelo método de bola de neve, chegar rapidamente a filhos. É claro que a narrativa sobre a guerra colonial não é uma narrativa identitária central no filho, não é? Como é no pai. Não é? Um homem que viveu a guerra colonial é uma narrativa central da sua identidade. O filho não. Por vezes até bastante marginal. Não é? Ora, isso de facto muitas vezes nós verificamos que nós chegávamos à casa das pessoas e se ainda estavam os filhos em casa, como hoje em dia até é muito comum, claro que o pai também queria falar, também queria prestar o seu testemunho. Exatamente porque aquele silêncio que há pouco referia, não é? Há silêncios diferentes em relação à guerra. Há o silêncio que é anterior ao 25 de Abril e que é a guerra não existia porque era uma missão de soberania, não é? E há o silêncio no pós-25 de Abril, que é um silêncio que não é resultado desse autoritarismo, não é, do antigo regime, mas que é quase uma possibilidade de assim fazer de conta que a guerra não tinha acontecido, que afinal não se tinha passado nada, que tudo tinha ficado lá longe em África, não é? Mas ela estourava na jovem democracia portuguesa por todos os lados, fosse através do regresso dos ex-combatentes, dos problemas inerentes a isso e também dos próprios retornados. Portanto, a África, que nós queríamos esquecer, estava constantemente a voltar, não é? E, portanto, a entrada agora foi muito curiosa, a entrada nestas casas, porque acabamos por entrevistar muitas vezes filhos, pais e mães. Porque todos, de alguma forma, queriam prestar o seu depoimento, não é? E a sua ideia do que era a guerra colonial. E, portanto, aquele projeto que eram os filhos da guerra transformou-se quase nas famílias. Em alguns casos, ficou quase com um ambiente familiar, não é? Aquilo que nós... A adesão foi muito grande. As pessoas, de facto, colaboraram muito. Mas é claro que, para muitos filhos, a identificação e a colar-se a si a identidade de filho da guerra foi posterior à nossa entrevista. Portanto, nós estimulámos, de alguma maneira, essa identidade, que depois se integrou, digamos, na identidade própria das pessoas. Estamos a falar de pessoas nascidas entre 60 e 80, não é? Porque a guerra colonial foi longa, portanto, é um âmbito temporal bastante longo. E de facto, a adesão foi muito
e
boa.
E para algumas dessas famílias e para alguns desses filhos, terá sido, por vezes, a primeira vez que ouviram contar as histórias sem ser as histórias do macaquinho ou as histórias da fotografia tirada com o pertinho, aquelas coisas mais caricatural ou folclórica, entre aspas, da memória da guerra, mas a questão da guerra no sentido mais vivido de camaradagem, de trauma, de sofrimento, de testemunhar situações dolorosas.
Sim, o conceito-chave é aquele justamente de pós-memória, que é justamente a memória da segunda geração, que é uma memória indireta, uma memória que surge já a partir não de uma experiência, mas de uma representação da experiência, e que se baseia justamente, como dizia, a partir de rastros, de traços, de elementos assim culturais dentro do imaginário, por exemplo, fotografias, imagens, símbolos, não é? E essa operação de reconstrução, claro que é uma operação de reconstrução que nós conseguimos apanhar só muito lateralmente. porque é um processo, eu acho, que está em andamento, não é? E que continuará, apesar do projeto. O que eu acho interessante desse ponto de vista é pensar que a família representa uma dimensão privada, mas é o primeiro círculo de fundação de uma memória não só pessoal ou individual. Ou seja, é o primeiro círculo de uma memória pública, de uma memória compartilhada, que ainda não é pública, mas é justamente fechada dentro da dimensão doméstica, não é? Mas criar a comunicação representa já um primeiro elemento de partilha de uma experiência que foi traumática, foi difícil, mas também foi uma experiência relacionada com um outro espaço, em um outro tempo, uma outra idade das pessoas que a vivenciaram. Por isso que, por um lado, trata-se de narrativas muito sombrias, mas também fragmentadas com outros elementos. Portanto, há uma fortíssima heterogeneidade na representação. Digamos que o projeto criou as condições para catalisar, né, processos de reelaboração de uma memória que estará, evidentemente, em curso, né? Então, não só conseguimos, digamos assim, de certo modo, apanhar um fragmento e tentar estudar aquilo.
Mas é um pouco essa questão de que não era esperado para os filhos que lhes fossem perguntar o que é que eles pensavam sobre a guerra. Essa pergunta vai direta para o pai. É ele próprio que elabora em casa, não é? O que é que andaste lá a fazer? O que é que aconteceu? E para pegar um pouco na sua questão, realmente a guerra, para a maioria dos filhos, ou para uma parte substancial, começa por ser essa história do macaquinho, da fotografia, do aerograma que a mãe recebia, enfim, todos esses episódios, não é? Que de alguma forma vão permitir contar uma história. O meu pai esteve na guerra, porque... Mas, de alguma maneira, esta segunda geração também começa a colocar outro tipo de questões. Questões mais alargadas. Questões que têm a ver com alguma politização da guerra, não é? Que é uma coisa que esteve praticamente ausente da primeira geração. Eu lembro-me de vários combatentes me dizerem, e eu ia, aceitava-se ir para a guerra como se aceitava a pobreza, a falta de educação formal, a falta de informação. Aceitava-se, era a vida das pessoas, não é? Ora, os filhos já começam a pôr aquela outra questão, mas afinal, porquê que tu foste para a guerra? Quais eram os motivos dessa guerra? Até que ponto é que tu colaboraste ou não colaboraste nisto? Agora, o que é muito interessante, como o Roberto Vecchi estava a dizer, é que tudo isto se passa no ambiente familiar. E os sentimentos maiores que são expressos é um sentimento de reconhecimento e muitas vezes de compaixão.
Dos filhos em relação aos pais.
Em relação aos pais, em relação ao logro que os pais viveram, em relação ao engano. Porque aquilo que de facto acontece a estes homens no 25 de Abril, a maioria da população portuguesa, e 90% dos homens eram soldados. Desmobilizados. A maioria vai defender a pátria, vai cumprir um dever, não é? E de repente, de facto, fica sem chão. De repente, afinal, já não era aquela pátria, de repente aquilo não era um dever, tinha sido até uma coisa muito mal feita. Isto é muito complicado, uma pessoa lidar com isto e inscrever isto no espaço público. Por isso isto fica nas criptas familiares, como estava a dizer há pouco e muito bem, como quase uma vergonha, uma coisa inconfessada e inconfessável.
E daí o perpetuar dessa imagem mais, entre aspas, folclórica, ou seja, é quase a parte cor-de-rosa, os bons momentos vividos em camaradagem e o que se calhar também tornou ainda mais incompreensível aos filhos o sofrimento dos pais.
Exatamente.
O que é interessante também assinalar é que o estresse pós-traumático coloca-se normalmente como um distúrbio da memória, que é justamente a incapacidade de inscrever uma recordação dentro de uma narrativa, ou seja, dentro de uma temporalidade que sequencialize a recordação. O projeto, criando, de certo modo, favorecendo, que em vários casos evidentemente já estava, mas favorecendo esse diálogo intergeneracional, eu acho que contribuiu, de certo modo, para criar uma narrativa doméstica de uma recordação que, por outro lado, teria ficado isolada e, portanto, reproduzindo os elementos do trauma.
Sim, era até interessante para vós, numa fase posterior, ou até mesmo, quem sabe, um novo projeto, verificar como mudou a relação nessa família depois deste projeto, ou seja, depois dessas realidades terem sido apercebidas e faladas, porque aí, se calhar, o principal era não se falar, o tal silêncio que pesa sobre as memórias dos pais e que não são transmitidas para as memórias dos filhos. Será, quem sabe, uma segunda fase do vosso projeto a perceber essas mudanças.
Isso seria uma outra dimensão, não é? De exploração, digamos, do impacto, não é? De alguma forma, medir o impacto deste projeto. E eu acho que há um outro elemento que é fundamental na sociedade portuguesa, que foi a série do Joaquim Furtado. A série do Joaquim Furtado é sempre referida por pais e filhos e foi um bocado o primeiro momento em que as pessoas estiveram juntas na sala de estar, olhar para a televisão e a ver aquela foi a guerra em que o meu pai esteve. Conta lá como é que foi, não é? Até porque é uma série que politiza a guerra também, não é? Que era um outro elemento que estava quase ausente da reflexão da guerra, não é? E, portanto, a série do Joaquim Furtado, eu acho que é uma série, e o nosso projeto, com toda a modéstia, mas quer dizer, que entra na casa portuguesa e que faz falar sobre a guerra. Nós fomos na sequência da série e isso foi uma vantagem enorme. Foi uma vantagem enorme do ponto de vista das interrogações que já tinha havido ali, não é? Para além das interrogações à volta da nossa carta, do que é que nós viríamos fazer, etc., também as interrogações que já tinham surgido em diálogo familiar, não é? E esse elemento é um elemento muito importante e acho que é um elemento que, de alguma forma, começa a construir uma possibilidade de memória nacional da guerra colonial e não só uma memória da geração que a protagonizou, ou que teve o azar histórico da protagonizar.
Mas começa-se a ganhar o distanciamento, se calhar são 50 anos desde o início, que se assinala este ano, 50 anos desde o início da Guerra Colonial, o 25 de Abril foi há 36 anos, começa-se a ganhar o tal distanciamento necessário para se conseguir olhar com mais, entre aspas, frieza para os fenómenos históricos?
Sim, e sobretudo acho que tem toda a complexidade da questão do testemunho, onde o importante não é realmente o resgate de uma realidade que já completamente esvaziou-se, mas é justamente tentar combinar um eu presente com o que foi vivenciado no passado, não é? Portanto, eu acho que justamente também a série Joaquim Furtado foi essencial nisso. Como antes o papel era desempenhado um pouco por imagens, pelas fotografias, não é? Nós temos muitos livros de fotografias sobre a guerra colonial, mas é uma fotografia silenciosa, sem narrativas, não é? E a série, acho, contribuiu muito a criar essa memória pública, não é? Onde, por um lado, a experiência e a vivência dos atores que participaram, e, por outro lado, também a reflexão, a politização no presente dessas experiências, criaram condições diferentes para realmente uma articulação de uma memória compartilhável, né? Que é um processo que eu acho está em curso.
Uma outra das conclusões retirada deste projeto, que ainda não está concluído, está ainda a ser desenvolvido, mas uma das conclusões que já foi, pelo menos, um caminho que já foi aberto, é a da questão da eventual marca genética que este stress pós-traumático poderá deixar, ou seja, o sofrimento vivido pelos ex-combatentes passou para os seus filhos, não só pelas experiências de viver com alguém que tem uma doença, mas também passou porque se calhar ficou inscrito no seu património genético. O que é que significa isto? De facto, poderá acontecer esta marca, passará de geração em geração?
Aquilo que nós concluímos, do ponto de vista genético, é ainda difícil. Teremos, de facto, que a área da psiquiatria, os nossos colegas da psiquiatria, terão, de facto, que ainda trabalhar bastante sobre isso. Aquilo que nós concluímos, de facto, é que há uma transmissão da vulnerabilidade ao trauma. Ou seja, os filhos de homens com stress pós-traumático apresentam, nos testes psicométricos, uma vulnerabilidade, situações de evitamento muito maiores, muito mais elevados que os filhos de homens que voltaram, digamos, bem da guerra dentro do que se pode voltar bem.
De uma experiência traumática.
Um outro lado que eu queria só realçar aqui, que não falámos, é que filhos da guerra colonial somos todos nós, não é? Não são só os filhos dos ex-combatentes.
Quando não somos filhos, somos primos, somos amigos, somos conhecidos, alguém sempre na família.
Somos filhos deste facto histórico também, não é? Somos filhos deste facto histórico da mesma forma que somos filhos da ditadura. Não é? Em Portugal, no caso. E há um grupo que nós trabalhamos e que é um grupo muito interessante, que são muito filhos da guerra, que são os filhos dos desertores e dos imigrantes que, sem consciência política, saíam do país porque não queriam que os filhos fossem para a guerra. Não é? Saíam do país por razões económicas. Uma questão que nós não conseguimos isolar, não é? Se é fuga à guerra, se é questão económica, é um pouco as duas coisas, não é? Mas esses filhos são filhos que, de facto, também têm inscrito na sua identidade, no caso, por exemplo, dos desertores, a opção política do pai. E essa opção política foi tomada exatamente por recusa da guerra. E por isso nasceram em França, tiveram muitas vezes como primeira língua na escola francês e até às vezes até quase ficaram por lá e tal, não é? E esse é também um grupo de filhos da guerra que nós queríamos aqui, que eu queria aqui realçar, porque é um grupo que faz uma elaboração política da questão muito mais sofisticada. Não é? Até pelas razões óbvias que estão inerentes à fuga.
Aí terão ficado um bocado mais preservados dessa questão do stress pós-traumático, poderão ter passado, obviamente, por situações difíceis de pobreza, de reconstruir uma vida de longe da terra natal e num país estranho, mas necessariamente são experiências diferentes aqui nesse caso.
Claro,
é uma realidade
são muito,
diferente.
São muito diferentes, não é? Mas é o perceber porque é que eu nasci em França, não é? Porque é que...
Pois, sobre essa questão, que eu acho que é uma questão muito delicada, essa da vulnerabilidade ao trauma, não é? E é impossível, no estado da arte, mas, claro, isto abre outros espaços de investigação, é impossível discriminar qual é a componente, digamos, física ou biológica e a componente cultural. Por isso que esse foi um projeto pensado desde o começo como um projeto de uma forte interdisciplinaridade, onde, claro, cada grupo segunda os interesses de investigação, mas onde o diálogo entre o elemento, digamos assim, físico, biológico e o elemento cultural e do imaginário são inscindíveis. A vulnerabilidade, na verdade, é um produto social. E como produto social tem uma parte, evidentemente, física que o constitui, mas, sobretudo, uma parte do contexto e cultural que é essencial. E eu acho que chegar a esse ponto, ou seja, da importância de continuar numa abordagem fortemente dialógica, fortemente interdisciplinar, acho que é um dos pontos positivos desses projetos, muito mais do que uma simples incidência direta do fator físico na determinação da vulnerabilidade.
Aliás, só para frisar ainda essa questão da vulnerabilidade, é curioso ter-se chegado nesta fase à conclusão de que são mais vulneráveis os filhos que nasceram depois do regresso dos pais da guerra do que os filhos que nasceram antes. Ou seja, o fator ambiental, em princípio, terá sido igual tanto para quem nasceu antes do pai ir para a guerra como para quem nasceu depois. É curioso perceber aqui o que é que mudou nessa família, se calhar. O que aconteceu foi uma mudança na família e não necessariamente só no pai que veio da guerra traumatizado, né? São os próximos passos, provavelmente, deste projeto, a seguir neste projeto.
Sem dúvida, sem dúvida. Uma das marcas nos discursos dos filhos, não é? Sobretudo daqueles que estava a referir que nasceram antes, que têm uma memória própria e vaga, é a ausência, não é? Muitos filhos falam de... O meu pai passou a minha infância toda no ultramar. Quando ele regressou, eu não sabia quem era. O meu pai era uma fotografia que a minha mãe mostrava. O meu pai eram aerogramas que a minha mãe lia ao jantar. Não é? Portanto, essa imagem também, do ponto de vista comportamental, é muito importante, porque o regresso do pai também causa ali uma série de novas relações na família, não é? Até relações de poder. Não é? Porque, quer dizer, a mulher, de facto, administrava uma série de coisas, era de facto casal completo, não é, para aqueles filhos, e de repente há o regresso de uma pessoa que eles sabem que é o pai, mas que esteve ausente. E a marca da ausência está muito presente nos discursos e também nas representações que são feitas sobre a guerra, não é? Ou seja, a literatura que está a ser escrita por estes filhos, as artes plásticas, o próprio cinema, essa marca do pai ausente é uma marca muito forte. E isso tem, obviamente, as suas consequências depois também do ponto de vista comportamental, etc. Não é?
E ausente fisicamente porque esteve na guerra e muitas vezes ausente porque mesmo quando regressa vem marcado e vem doente e vem marcado de outra ausência, de uma outra ausência, ou é uma pessoa diferente daquela que partiu para a guerra e que não se reconhece porque é outra pessoa que está ali.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi, dois dos investigadores do projeto Filhos da Guerra Colonial, Pós-Memória e Representações.
Europa 90.4.
De regresso ao Europa Entrevista com Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi, dois dos investigadores do projeto Filhos da Guerra Colonial.
Uma das conclusões ainda nesta questão do stress pós-traumático é de que os ex-combatentes que tivessem sido vítimas de abuso ou de violência antes estavam à partida mais vulneráveis para, no regresso, estarem também mais marcados e mais traumatizados. Lá está mais uma vez saber se será um traço genético, será um traço ambiental.
Infância, não é? A infância é muito determinante. Nos testes psicométricos que nós analisámos, de facto, a questão das infâncias, e nós temos que pensar nas infâncias nos anos 60 portugueses, não é? Desta grande população que é mobilizada, são infâncias, de facto, complicadas do ponto de vista económico, do ponto de vista da manutenção alimentar, do ponto de vista da educação formal, e portanto muitas vezes até de uma certa violência que não é uma violência física, mas uma certa violência simbólica, não é? Da ausência de coisas, de meios, até de quase de sobrevivência, não é? E portanto, de facto, nós notamos que independentemente da ida ou não para a guerra, a infância determina muito dessa vulnerabilidade. Aliás, estudos hoje exatamente sobre a questão infantil, trauma infantil, mostram o quanto na infância se inscreve tudo, não é? E que depois, de alguma forma, em situação de choque, em situação de stress, em situação, no caso, de guerra, esse trauma, essa inscrição dispara, não é?
Daquilo que vos foi dado a perceber neste estudo, as estruturas sociais, a sociedade em geral, a saúde, a educação, estão preparadas para lidar com estes filhos da guerra, tanto com os ex-combatentes como com os filhos da guerra e essa percepção diferente que têm do mundo em relação àqueles que não estiveram tão intimamente em contacto com essa realidade?
Bom, eu posso falar como não português.
Pode, Roberto, pode.
Eu julgo que sim. Julgo que o que está acontecendo é importante. Ou seja, a sociedade acho que vai poder contribuir para a elaboração dos traumas que atravessam várias gerações, na medida em que vai existir uma memória pública efetivamente visível, efetivamente compartilhável. E eu seria otimista quanto a isto, porque o que está a ficar sempre mais claro, não só neste projeto, mas também nos outros projetos que se dedicam, que abordam o tema da guerra colonial, é que realmente foi um fato que atravessou toda a cultura portuguesa. Atravessou todos os meios da cultura portuguesa, todos os grupos sociais, as classes sociais, de certo modo foram afetivas, mas também culturalmente interessadas por esse evento. E, portanto, acho que aí vai ser, na medida em que a sociedade vai absorver o peso, né, a grande herança, não é? Transformar algo que foi, digamos, uma herança de dor e de sofrimento num patrimônio público do passado, acho que isso vai criar condições para a sociedade portuguesa conseguir realmente representar tudo o que ficou silenciado por aquele evento.
Margarida?
Nós temos, desde Alcácer Quibir, não é, uma certa facilidade em transformar fantasmas em fantasias. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer exatamente que, apesar de tudo, com alguma rapidez, se transforma este fantasma em fantasia. E se dizem coisas que depois no terreno também não são verdade, não é? A grande estrutura de regresso destes homens que integrou foi a família. E foram as mulheres portuguesas, que ao contrário, por exemplo, das mulheres americanas, as mulheres desta geração não se divorciam. Aguentam. Ficam, de facto, com a pessoa que amavam, que eventualmente, como dizia há pouco, é outra pessoa, mas era aquela que elas amavam. E de facto lidam, por exemplo, estou-me a lembrar particularmente com mulheres, de mulheres com rapazes que voltaram com deficiência física até, não é? E que na maioria não deixaram de casar, não deixaram de prosseguir a sua vida. Mas a grande estrutura, a grande célula foi a família. O Estado demitiu-se muito da sua função de, digamos, proteger muito esta população que vinha muito perdida, não só politicamente, que vinha muito carente de reconhecimento e muitas vezes, em questões de deficiência física, foram muito abandonados. Foram muito abandonados. E de facto, um país que não respeita os seus ex-combatentes não criará com eles um bom futuro. Isso é uma pena, é uma mágoa que eu tenho profunda quando vou, por exemplo, à Associação de Deficientes das Forças Armadas, à Liga dos Combatentes, e vejo aquelas pessoas, de facto, numa luta constante pelos seus absolutos direitos, próteses, assistência médica, proteção familiar. Isso são direitos que deviam estar absolutamente adquiridos, não devia ter havido tanta luta. E que, de facto, são pessoas que, depois da guerra, enfrentaram outra guerra, que foi o reconhecimento da sua própria deficiência para si próprios e perante os outros.
Uma sociedade que não queria encarar, provavelmente, que não quis encarar aquela realidade e chutou para canto, como se costuma dizer, os que regressavam.
E que fez muito essa coisa também muito portuguesa, que aconteceu com os retornados, que é a sociedade de providência, no fundo, ser substituída pelas próprias famílias, não é? Pelos laços familiares, que de alguma forma amarram estas situações, não é? Mas isso também é um discurso típico do pós-guerra. O discurso do pós-guerra é sempre um discurso que apela à célula familiar e apela às mulheres para, digamos, retomar a normalidade possível. Quanto à escola, eu acho que a escola, de facto, carece muito de informação sobre a guerra. São absolutamente marginais nas nossas entrevistas a referência dos filhos relativamente ao que aconteceu na escola. Há um ou outro episódio de uma professora que esteve em África com o marido e então os faz fazer um trabalho sobre a guerra colonial, mas de facto não está muito presente nos manuais escolares, tal como o 25 de Abril também não está muito presente, não é? E deveria estar, na medida em que é necessário explicar, penso, às novas gerações, o que é que foi o Portugal dos nossos pais, não é? De onde é que nós todos emergimos, de alguma maneira?
E neste caso, esta guerra, desculpe, no caso desta guerra, com o agravante de que foi uma guerra que não se venceu. O que normalmente o vitorioso canta a sua vitória, aquele que não é vitorioso não a canta, tenta esquecer-se dela e tenta apagar essa derrota. E aqui, se calhar, a nível da sociedade e do Estado, terá sido um pouco o que aconteceu.
Pois, com certeza tem uma distinção a fazer entre sociedade e Estado, ou seja, a questão da memória, evidentemente, tem muito mais a ver com a questão da sociedade, enquanto o Estado, não é? De certo modo, tem muito mais resistência em transformar a memória pública em monumento institucionalizado. Também temos que pensar que ainda não existe na sociedade portuguesa um pacto da memória sobre a guerra colonial. Eu acho que está a surgir. A questão da compaixão é chave. A compaixão é uma emoção inteligente e que tem muito a ver com a racionalidade política. E pode ser a compaixão que cria uma relação forte entre sociedade e Estado, tendo em vista a transformação de um pacto da memória sobre um passado traumático, de certo modo, entre aspas, embora as interpretações sejam diferentes, de derrota, não é? Num contrato dentro do espaço público de um passado que tem ainda que se institucionalizar. Por isso, acho que eu não ficaria assustado com essa desfasagem entre o trabalho da sociedade sobre as perdas e os lutos e as melancolias e os traumas da guerra e o Estado, que evidentemente, só num segundo momento, pode assumir essa herança.
Temos, aliás, um sinal que poderá ser positivo nessa ideia, que é o último discurso do Presidente da República, no 10 de junho. O Roberto, não, provavelmente, se calhar, não terá tido conhecimento desse discurso. A Margarida, talvez, o próprio Presidente da República, que ele próprio é um ex-combatente, em que chamou precisamente a atenção para o facto de que não há que pensar se os ex-combatentes estiveram a lutar pelo lado bom, correto ou pelo lado errado, uma guerra justa ou injusta, há que pensar que eles lutaram pela pátria, independentemente se pelo bom lado ou pelo lado mau, mas essa noção de estavam a cumprir o seu papel tem de ser inscrita e tem de lhe ser reconhecido para a sua total integração na sociedade. Se calhar um pouco tarde para alguns deles, não é? Porque, entretanto, já se passaram mais de 30 anos, mas ainda há tempo.
Sim, eu penso que ainda há tempo. Eu não estaria tão de acordo nessa questão de estão numa guerra, fizeram um bom papel ou um mau papel. Quer dizer, não acho que seja assim, né? Acho que as coisas se resolvam, como recentemente Cavaco Silva disse em Moçambique, há 2 anos, penso eu. Há momentos bons e há momentos maus. Não, há momentos maus e nós temos que ir atrás deles. E temos que falar sobre eles e temos que os politizar e temos que resolver a questão da nossa culpa católica em responsabilidade histórica. Isso penso que é um passo político para que a nossa democracia seja uma democracia com memória e não com piedade. A nossa democracia tem, de facto, que tem essa carência, não é? Não é ainda uma democracia com memória. E a memória é um componente essencial da nossa vivência democrática, não é? Não só a memória da guerra, mas a memória da ditadura, a memória dos presos políticos, a memória deste país que foi para fora em condições absolutamente precárias do ponto de vista pessoal, do ponto de vista financeiro, etc., e que lutou e que lá fora conseguiu de facto vencer e que voltava com as tão queridas remessas de imigrantes, não é? Eu acho que a nossa democracia tem que ser de facto uma democracia que olha para essas nossas memórias. Não veio tudo assim de repente porque nos inscrevemos na Europa, não é? Acho que esse é um elemento muito importante. E, portanto, claro que esses momentos que não foram, que foram resultado em grande parte de uma vontade autoritária, de um regime autoritário que se agarrou de facto ao império e à guerra para se manter, não é? Isso deve ser dito. Isso deve ser confessado, mas isso não implica o abandono das pessoas.
O erro e a experiência negativa também fazem crescer, ao fim e ao cabo, as pessoas como os países, ao fim e ao cabo, não é? Há que assumir esses erros e tirar deles as lições e não tentar escondê-los debaixo de qualquer subterfúgio, digamos assim. Este projeto, como já disse há pouco, está na reta final, ainda tem algum caminho pela frente. Amanhã, esta terça e quarta-feira, no Fórum Picoas, vai decorrer o colóquio sobre, precisamente, os filhos da guerra colonial, representações e pós-memórias. Gostava aqui só de realçar um dos aspectos que foi um bocado aflorado há pouco pela Margarida Calvado Ribeiro, tem a ver com a representação precisamente na arte dessas experiências, como esta geração dos filhos da guerra colonial, aqueles que são mesmo filhos dos ex-combatentes, estão a reproduzir nas vários aspectos da arte essa sua experiência. Essa catarse está a ser feita, efetivamente, já está a marcar, de certa forma, a criação artística e cultural em Portugal, neste momento?
Sim, eu acho que sim. Como observador externo, acho que sim. E a arte é, efetivamente, o campo que pode preencher os vazios. Aquela questão que colocava, justamente, do silêncio. O silêncio é um tema por excelência da literatura, da poesia, da música, do teatro, não é? Encontra realmente nas segundas gerações as oportunidades de uma reelaboração, que é uma reelaboração evidentemente estética, ou seja, não vamos encontrar nessas obras, nesses produtos, ou não vamos encontrar só dados históricos, não é? Ou fatos, mas vamos encontrar sobretudo a questão do testemunho, que mais do que um fato é um ato, né? Portanto, é uma representação. E isso é muito importante porque mostra, digamos assim, como a memória é muito frágil, a memória é um material muito perecível, muito, muito delicado, mas que pela arte consegue encontrar uma sua materialidade que resta.
E é consciente essa materialidade, ou seja, estes artistas conscientemente trabalharam a experiência da guerra ou concluíram, a dar altura do seu percurso, concluíram que afinal estavam a extravasar algo do qual ainda não tinham pensado bem, mas que fugiu, entre aspas, e quis aparecer por ali. Não sei, serão experiências certamente diferentes, não é?
Há vários, exatamente, quer dizer, há vários casos, não é? Do ponto de vista ficcional, do ponto de vista cinematográfico, é apaixonante uma coisa destas, não é? Quer dizer, 1 milhão de homens que vai para a África. A elaboração ficcional que se pode fazer sobre isto é apaixonante. Qualquer escritor vê aqui uma possibilidade de digamos, de ficção, de cinematografia, de teatralização, etc. Mas é curioso que este gesto, que é feito por filhos da guerra, não é? Torna, de facto, essa questão familiar que nós tivemos aqui a falar, pública, na medida em que publica, não é? Na medida em que vem cá para fora. E, sobretudo na literatura, nós vemos outras questões. Ou seja, por exemplo, o Paulo Bandeira Faria, quando faz as 7 estradinhas de Catete, o filho da guerra, que inscreve, de facto, no imaginário literário português, a guerra vista através dos olhos de uma criança, que coincide com a pessoa dele ter ido para a África com os pais e, de facto, ter vivido em Angola, etc, etc. Ora, as interrogações que ele coloca, a maneira como ele conta a guerra, é completamente distinta de um ex-combatente, não é? E isso é, de facto, muito interessante. Por exemplo, uma parte substancial deste livro relata-nos, como não tinha visto até agora em nenhum, o que era a escola colonial, o que era a rua colonial, o que era essa vida para um miúdo branco, não é? Filho, no caso, de uma pessoa da Força Aérea, e que está ali, ouve as conversas, ele vai ouvindo conversas de que vem atacar, não vem atacar, o rio que passava próximo tinha crocodilos, etc, etc. Há todo um mundo de aventuras que ele percebe, e que se vê isso no romance, que está frágil, que aparentemente toda aquela violência sustenta algo que vai cair muito rapidamente, não é? O Rodrigo Guedes de Carvalho, por exemplo, que no Daqui a Nada traz o regresso de um pai que nunca volta, não é? E uma filha que nunca consegue perceber porque é que o pai não volta. Afinal, o que é que se passou, não é? E essas interrogações são de segunda geração. Não são interrogações nem de mulher de ex-combatente, nem de combatente. E, por último, talvez o trabalho da Ana Vidigal, que é uma artista plástica, que vai estar connosco, felizmente, e que eu acho que é um trabalho absolutamente notável, que é a reconstituição do quarto dela em criança. Portanto, ela é uma menina, tem agora 50 anos, portanto, tem memórias próprias, não é, de criança, que é com uma colcha, não é, que está em cima da cama dela, composta por tudo aquilo que o pai lhe mandava da guerra, fotografias, aerogramas, etc. E nós, para entrarmos nesta instalação, que é o quarto dela de criança, que se chama Void, portanto, que significa ausência, não é?
Vazio,
não é? Nós temos que percorrer um corredor em que estão 28 babetes, que eram os 28 babetes do irmão dela, não é? Que era bebê na altura, e a mãe ia lendo os aerogramas e mostrava as fotografias enquanto eles estavam a jantar. E, portanto, os babetes estão cheios de pequenos fragmentos, como dizia há pouco o Roberto, de fotografias, de textos, etc. E uma outra peça dela, que eu acho também particularmente bonita, que se chama Penélope, o nome já diz tudo, e que é uma colcha de aerogramas fechados, que é a cama da mãe dela, não é? Que eram os aerogramas com que, como ela diz numa entrevista ao Público, a mãe se deitou durante 2 anos. Tem uma força simbólica fortíssima, não é? E é, de facto, um gesto diferente de um gesto de uma mulher de combatente ou de um ex-combatente. É uma observação distante, é uma observação de segunda geração.
Mas ao mesmo tempo muito próxima. Mas ao mesmo tempo muito próxima, não é?
Próxima,
por dentro e por fora.
Por dentro. Essa duplicidade é que enriquece, de certa forma, a visão destes filhos da guerra. A Margarida Calafate Ribeiro e o Roberto Vecchi são também autores de um livro que será apresentado amanhã, durante o colóquio, que se chama A Poesia na Guerra Colonial, Ontologia do Eu Estilhaçado. Foi um projeto que vocês desenvolveram. Porquê a poesia? É na poesia que se consegue perceber melhor este eu estilhaçado neste país de poetas? E estamos a gravar, já agora estamos a gravar esta entrevista no dia em que faz anos Fernando Pessoa, portanto temos tudo a ver com poesia. Portanto, é através da poesia que perspassou melhor estes sentimentos relativos à guerra?
Com certeza, a poesia foi o meio que proporcionou, digamos, o primeiro filme, a primeira película. onde gravar de maneira imediata, mas ao mesmo tempo muito articulada e sofisticada também a complexidade daquela experiência. E para nós, nos 3 anos do projeto da construção desta primeira obra, mas eu julgo que vai haver outros desdobramentos, porque o material realmente é imenso. São realmente centenas, milhares de poemas, não é? com engajamentos estéticos diferenciados, não é? De certo modo, tentam encontrar pela poesia, pelo silêncio, por uma reflexão que passa pelos versos, uma representação do que foi vivenciado, não é? E foi realmente uma, claro que em termos de hipótese era previsível a grandes poetas, não é, do cânone literário, da história da literatura portuguesa, que foram poetas armados, não é, ou poetas que cantaram, mesmo que não armados, a guerra. Mas o que é interessante ver é que não foi só uma elite letrada que poetizou a guerra, mas foram realmente grupos sociais, pessoas extremamente diferenciadas, extremamente diferentes, que encontraram na poesia, nós achamos, por uma questão até morfológica relacionada com a poesia, que combina voz e silêncio, experiência e imaginação, não é? Conseguiram encontrar nesse meio uma ferramenta essencial para dar voz a um sentimento, não é? Claro que não é possível fazer uma história a partir da poesia, não é? Mas é possível repensar uma memória a partir da poesia.
E, aliás, é uma forma talvez mais doce digamos assim, entre aspas, a poesia não tem de ser necessariamente doce, mas de se expressar o sofrimento e dar a conhecer ao outro. Por exemplo, se os poemas fossem dedicados à namorada, a que estava longe, aquilo que se sentia, uma forma de fugir e, ao mesmo tempo, de lhe dar a conhecer nas entrelinhas o sofrimento que era vivido. Chegaram a contactar com alguns dos autores diretamente?
Sim. Essa antologia da memória poética.
Não só os mais conhecidos, mas também, claro, os mais anónimos.
Essa antologia da memória poética. Acho interessante também assinalar uma pequena diferença entre poesia e memória poética, não é? Ou seja, a memória poética é um conjunto mais amplo que transcende também os critérios estéticos, exclusivamente literários, e se concentra essencialmente sobre a construção da memória, não é? Foi construída como primeira obra de um arquivo evidentemente muito mais amplo a partir da reunião de quase 180 autores, não é? E todos os viventes foram contatados e foram, digamos assim, partes, não é, desse projeto. O que é interessante em termos simbólicos desse projeto é que, além da contribuição de ordem cultural, que é relevante, há uma politização da poesia, ou seja, o poético e o político estão juntos na fundação pela poesia de uma memória comum, tanto dos, como para citar o Presidente da República, tanto dos que estavam do lado como do outro. Portanto, nós fomos além, digamos, de divisões de ordem ideológica, porque nós achamos que justamente o que contava era a decisão de assumir a poesia como meio para representar-se emocionalmente naquele momento.
Bem, Margarida Calafate Ribeiro, Roberto Vecchi, muito obrigada e até uma próxima oportunidade e bom trabalho.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Esta é a última edição do Europa Entrevista. Foi um prazer levar até si este programa durante os últimos 5 anos. As entrevistas continuam em podcast em www.europaentrevista.podomatic.com.